10:06 no horário de Brasília. Estamos voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, e entrando agora na segunda hora. E o nosso entrevistado é o Dilvo Grolli, presidente da Copavel. Ele veio para a gente falar sobre o Show Rural de Inverno, entre outros assuntos, Show Rural de Inverno que acontece no mês de agosto, mas nós aqui, enquanto rodava o repórter CBN, a gente aproveitou para conversar, e na saída do Rainer Zielas, gostaria de ouvir também a opinião do Dilvo Grolli, porque a gente tem observado Paraná alcançando, Dilvo. Primeiramente, bom dia, muito obrigado pela presença.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Paraná alcançando o pleno emprego, e a gente até traçava um comparativo com outras épocas e fazendo uma relação com o momento que nós estamos vivendo. Nós atravessamos uma pandemia, uma situação delicada, crise no leste europeu, inflação, e mesmo assim, Paraná alcançando o pleno emprego. No oeste do Paraná, 12 mil vagas abertas, são oportunidades de trabalho. 17 mil famílias recebem benefício do governo federal. Esse evento que vai acontecer, que o Rainer até fez questão de dizer que o senhor tem participação ativa também para a realização desse fórum que vai acontecer na próxima quinta-feira, para discutir alternativas, como colocar esse pessoal no mercado de trabalho, como capacitar essas pessoas para que elas possam ocupar essas vagas.
Primeiro, o Brasil é um país de oportunidade, e o Paraná é o estado que dá maior oportunidade às pessoas. O que existe hoje, quando nós vemos a estatística de 17 mil famílias custeadas pelo governo e por nós, cidadão pagante de impostos, e 12 mil vagas em aberto, empresas procurando funcionários. Primeiro, eu acho que nós temos que ter um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? O governo deveria ter, e tem, a lista de quem são os que recebem a Bolsa Família. Essa lista deve ser repassada aos órgãos públicos que estão ofertando emprego através das suas agências aí, tipo CIE, né? Que é do emprego, né? Não sei se o nome correto é este, né? Agência de emprego, né?
Agência do Trabalhador, no caso aqui do Paraná, são várias agências, né? Nós temos aqui, inclusive, com vagas diárias, 700, 800, então, 500.
Essa Agência do Trabalhador deve ter posse dessa lista, chamar essas pessoas dentro da melhor meio possível, chamá-las e oferecer para as empresas. Você vai numa empresa, essa eu não quero porque não quero trabalhar no frio, essa que eu não quero porque trabalhar no sol, essa aqui não quero porque fica distante da minha casa. Mas está aí a opção. Mediante a opção, e você sendo apta àquelas vagas, o governo deveria tirar esta família da lista dos protegidos, porque nós não podemos, cidadão, pagar a Bolsa Família e ter emprego disponível. Isso eu acho que é uma maneira de você democratizar e também levar oportunidade às pessoas. Aliás, eu acho que existe uma coisa bíblica, claro, acho que é no livro dos Provérbios, capítulo 20, versículo 25, que diz o seguinte: por que que os preguiçosos não realizam seus sonhos? Porque suas mãos não gostam de trabalhar. E por que nós temos, nesse momento, uma oportunidade de trabalho que vai, primeiro, dar uma dignidade ao suor do nosso rosto, do ganhar o pão com o suor do seu rosto? Então, eu acho que tem que ter a agência trabalhadora, teria que ter um acesso a essa lista e chamar essas pessoas para ofertar emprego. Quanto à região oeste, nós teremos muitas dificuldades em crescimento das empresas neste ano 2022, nos próximos anos, por falta de mão de obra. E as empresas estão qualificando a mão de obra. Não é verdade verdadeira que não existe qualificação, porque as empresas estão qualificando. As empresas, nesse momento, estão... Copavel tem uma universidade corporativa que visa qualificar as pessoas que estão na Copavel e que vêm trabalhar na Copavel. E assim são as outras empresas também, N empresas fazem isso.
O Paraná, um dado também que a gente vai reforçar aqui, alcançou o pleno emprego, está com o menor índice de desemprego do Brasil, 6,5% neste primeiro semestre. O oeste do Paraná, pouco acima de 5%. E aí entra as vagas rotativas também, as situações circunstanciais, quer dizer, praticamente nós estaríamos com desemprego zero, porque se tem vaga sobrando, não pode se dizer que há desemprego, né? Mas esse 5%, Toledo aqui no oeste se destaca, O prefeito, inclusive daqui a pouco nós conversamos com o prefeito Beto Lunit, nós vamos colocar em rede estadual a manifestação do prefeito Beto Lunit falando sobre as ações que ele desenvolve lá, é o setor público levando os empregos ou criando alternativas de capacitação e de motivação. Porque além da capacitação, muitas dessas pessoas que não estão trabalhando, Dilvo, elas não têm a motivação. Então precisa criar uma alternativa, e aí entra a inteligência, para que essas pessoas sejam motivadas. Assim como aqueles, o senhor trabalha desde pequeno, se o senhor parar, o senhor se sente mal. Às vezes se pega lá um período de férias e está com vontade de voltar. Aquela pessoa que não trabalha, e o ouvinte fazia menção a isso também, uma observação do ouvinte, ele está acostumado a não trabalhar. Então, se ele for trabalhar, ele se sente mal. A observação aqui do ouvinte. Agora, como motivar essas pessoas? Além da capacitação, a motivação também para que elas permaneçam. Porque tem aqueles que, de repente, vão para o trabalho e, às vezes, para o estratégia, ou porque não estão acostumados, ficam 2, 3 meses, 4 meses. Aí tem ouvinte também falando sobre a reforma trabalhista, algumas mudanças que podem acontecer. Como o senhor vê todo esse cenário? Paraná com pleno emprego. E como convencer essas pessoas a ocuparem essas vagas?
Eu julgo que nós temos zero desemprego. Por que zero? Porque você tem oferta de emprego e não tem trabalhadores, então é zero desemprego. Segundo, a motivação. A motivação está na pessoa que gostaria de progredir e prosperar. Essas pessoas devem olhar para a sua família e fazer uma reflexão sobre a sua responsabilidade como pai de família, a sua responsabilidade com a família e com a sociedade. Você não pode andar na rua e viver às custas dessa sociedade. Eu acho que aí a motivação principal é a conscientização das pessoas. O Estado vai impulsionar, sim, as empresas também. Mas essas pessoas precisam se conscientizar de qual é seu papel na sociedade. E nós, que estamos nas empresas como gestores, temos que fazer um esforço muito grande e dar o melhor ambiente de trabalho possível, e isso está acontecendo nas empresas, mas a motivação das pessoas parte do princípio de elas quererem, tem que ter um comprometimento. Primeiro, comprometimento com ela mesmo. Qual é o melhor comprometimento que existe? Aonde estou trabalhando ou comprometimento com a minha pessoa? O maior comprometimento é com a minha pessoa, o que eu quero, o que eu desejo. E quando falo a minha pessoa, eu tenho que olhar para a minha família, não somente o eu, não somente as minhas duas pernas. Eu tenho que levar mais pessoas a andarem comigo. Então esse comprometimento é a responsabilidade de um cidadão e um cidadão sobre o que busca e tem isso na sociedade. Pô, que país legal o Brasil, que estado fantástico o Paraná, que está com zero desemprego, oferece emprego e não aparece cidadão. Que fantástico! Eu nunca ouvi e nunca fiz menção a essa notícia em toda a minha vida. Primeira vez a falta de pessoas para trabalhar, a sobra de emprego.
Djalma Cordeiro, um abraço para o convidado Dilvo Grolli, meu colega da antiga Fecivel. Aliás, inúmeras mensagens aqui, Dilvo, a gente não vai conseguir ler a todas. Essa em nome do Cordeiro. Ele
faz. Obrigado, Cordeiro.
Mensagens que chegam aqui também a respeito, Dilvo, e gostariam essas pessoas de ouvir a sua opinião. E a gente já falava um pouco antes. Pessoas fazendo relação com o salário que é pago. Se a coisa está tão boa assim, não dá para pagar mais ao empregado?
É evidente e precisa. Eu até vou responder para ficar mais evidente pela segunda vez. É evidente e é preciso. Mas quando você entra numa empresa, você não entra com o salário de gerente. Tu entra com a oportunidade de ser gerente. Você nunca entra numa empresa, na maioria das vezes, com a oportunidade para ser gerente. Mas nunca tu entra como gerente. Esse espaço entre o inicial, eu desejo ter dentro da empresa é o comprometimento. E o salário acompanha esse teu desejo. Então, o salário é feito por responsabilidade e por comprometimento das pessoas. O salário nas empresas hoje, eles estão subindo, vão subir, e isto é bom para a sociedade, e eu prego isto, certo? Desde que a empresa tenha condições e desde que as pessoas tenham esse sentimento de progresso, de buscar algo melhor dentro da empresa, que o salário é uma consequência daquilo que eu faço e do meu comprometimento.
Uma observação aqui de um ouvinte também é o Wellington do bairro Neva. Existe relação entre o aumento na criminalidade e o grande número de desocupados em Cascavel? Quando ele fala sobre os desocupados, são evidentemente aquelas pessoas que não estão querendo trabalhar porque vagas existem. Nós vamos conversar hoje ainda aqui no CBN Cascavel, primeira edição, com Genésio Pegoraro, que é o presidente da SIC, pouco depois das 11 horas, e ele vai falar inclusive de uma carta entregue ao governador Ratinho Júnior pedindo ações porque tem aumentado os roubos, os assaltos no comércio aqui em Cascavel. Os empresários e a população estão preocupados. O ouvinte faz essa relação. Embora se tem ofertas de trabalho, o que, que a gente imaginava no passado? Essas pessoas estariam buscando espaço e diminuiria a criminalidade. Ele disse que isso não está acontecendo. O próprio Genésio vai falar isso depois também, que ele cobra do governador. Por que, que a criminalidade não estaria caindo então, de novo? O ouvinte pergunta.
Nós temos uma relação muito forte com a educação. Temos que melhorar a educação das pessoas e com isso nós conseguimos trazer essas pessoas. Muitas delas ficam marginalizadas por falta de educação e oportunidade. E nós estamos vivendo agora num mundo pós-pandemia, diferente daquele período antes da pandemia. Eu nunca vi violência tão grande como está acontecendo agora pós-pandemia. Inclusive cenas brutais no Oeste, coisas assim que a gente só via em histórias de outros países, hoje está acontecendo nas nossas barbas, aqui no Oeste do Paraná. Eu acho que tem ligação com a educação, com a conscientização da sociedade e esse momento também que a pandemia confinou nós e agora nós saímos. E, gente, as nossas frustrações, fique com elas. Não paguem, não queiram apagar a sua frustração tirando a vida dos outros.
O Sutil, quem que está perguntando aqui, vamos ver. Nós temos aqui o Dinarte Sutil, obrigado. Enquanto tiver auxílio, esses benefícios, o povo não vai trabalhar. É um comentário dele. O Felipe diz o seguinte, essa onda de violência, esse pleno emprego, quem é o responsável? O governo federal tem contribuído? E por outro lado, faço um contraponto, diz aqui o ouvinte Felipe, essa onda de ódio pode partir do presidente Bolsonaro? O que o Divo pensa a respeito?
Não. Ele não pede para matar ninguém. O que ele faz é uma defesa dos seus princípios, da democracia. Tá? E eu acho que não manda matar ninguém. Nunca ouvi ele falar em lugar nenhum que ele queira assassinar pessoas. Aliás, ele é fruto dessa violência. Ele foi fruto dessa violência. Tem nada a ver com o presidente. Não vamos atribuir a ninguém. Vamos atribuir numa sociedade com a qual nós fizemos parte, somos responsáveis, começando pela educação e a conscientização. Não vamos envolver nome de ninguém que eu não vi essas pessoas falar e pelo cargo que ocupo, pela responsabilidade, pelo serviço que prestam à nação, não tem nada disso que estão afirmando.
E esse pleno emprego no Paraná e a boa empregabilidade que há no Brasil guardadas as devidas proporções. Nós chegamos a 15 milhões de desempregados. O Brasil hoje está com pouco mais de 8 milhões de desempregados. São dados do IBGE. Atribui a quem?
Eu acho que são as oportunidades que o Brasil tem e o empreendedorismo dos brasileiros. Todos nós que estamos com cargo de gestão nas empresas, queremos crescer. Eu não vejo nenhum colega, nenhum empresário, nenhum gestor que fala, chega de crescer. Eu vejo todos fazer projeções e são animados com as oportunidades. Eu não vejo ninguém que chega assim na sua empresa e fala assim, equipe, chega de trabalharem, vão com calma que nós não queremos crescer. Existe aí o empreendedorismo e o brasileiro é empreendedor. Veja o Oeste do Paraná. O Oeste do Paraná é um exemplo de empreendedorismo. Desde que vieram nossos avós para cá, eles chegaram aqui com a vontade de crescer, desbravando uma região como oportunidade para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e aconteceu. E esse DNA nós continuamos com ele. Por que, que o Oeste do Paraná é forte? Porque o Oeste do Paraná tem um DNA de empreendedorismo. Porque o Oeste do Paraná construiu cidades, construiu uma economia forte na base do trabalho, e assim é todo o estado do Paraná e as maiores e as boas regiões do Brasil. Então eu acho que esse DNA nós temos. Nunca devemos perder o empreendedorismo e a vontade. melhorar a educação, melhorar a parte de conhecimento da sociedade, levando mais informação, inclusive, mas jamais recuar ou deixar de exercer o nosso empreendedorismo. Eu fico fantástico quando vejo a história do cara que criou a Ford, o cara que criou a Toyota, o japonês que criou a Toyota e o outro que criou a Honda. Esse mundo competitivo só leva à prosperidade das pessoas.
O Vitor, acompanhando a CBN Toledo, muito obrigado. O Neves, acompanhando a CBN aqui em Cascavel, muitas mensagens chegando. O Francisco dizendo o seguinte: gostaria de saber do Dilvo, com a experiência que ele tem, o Brasil está no caminho certo e ele teme alguma mudança de governo, que isso pode de alguma forma atrapalhar o crescimento do país? Ele faz uma referência aí às próximas eleições. Dilvo, eu sei que você é cuidadoso para tratar desse assunto, mas a verdade é que o Brasil cresceu no ano passado 4,6% o PIB do Brasil. No final do ano passado, nós conversamos inclusive com especialistas, economistas aqui, e muitas informações pessimistas de que o Brasil em 2022 não iria crescer, poderia até haver a retração. O próprio Banco Central, no último boletim, já projetando o crescimento do PIB do Brasil em 2022 de 2,5%. Como que o senhor vê o país? Está no caminho certo? É o que o ouvinte pergunta.
Primeiro, vou fazer uma relação mundial. O mundo tem uma crise pós-pandemia e uma crise motivada aí pela guerra, não sei se é motivada, mas uma consequência da guerra, o problema nos quatro continentes, em todos os continentes, melhor dizendo, com inflação alta e com queda do PIB. Veja o caso também da China, que sempre crescia 8, 9, 10%, agora está crescendo a metade. E o Brasil cresceu ano passado 4,6%, esse ano a perspectiva, você foi feliz em anunciar 2,5% ou mais de crescimento. O Brasil está no caminho certo? Esses números dizem isto.
Os números por si só, é isso.
Os números falam, não precisa de discurso muito longo.
E complementando a pergunta do ouvinte, o senhor tem preocupação em mudança no governo, que isso pode dar um outro rumo ao Brasil?
O que que eu desejo para os meus filhos e meus netos? Primeiro, democracia, que dê liberdade de expressão, liberdade de ir e vir e que dê segurança para eles ter uma vida tranquila. Só em regime democrático. Não gosto do regime de exceção. Sou contra qualquer regime que impõe as regras para o cidadão e para a economia. Caso Argentina, o que está acontecendo com a Argentina? Estão acabando com um país que era um país de prosperidade, que era um país do agronegócio. Então acabando, porque você tem que dar às pessoas oportunidade de trabalhar e prosperarem. Então eu sou contra o regime autoritário, sou a favor da democracia, sou a favor de que governo seja voltado para a iniciativa privada, e agora eu acho que nós temos oportunidade bem distinta, o que é um lado e o que é o outro lado. Cabe a cada um julgar. Não serei aqui mensagem de nenhum dos lados, mas cabe a mim expressar o meu sentimento de cidadão, de ser, querer e buscar um país que dê democracia, oportunidade e que faça com que as pessoas ganhem o pão de cada dia com o suor do seu rosto.
Nosso tempo acabou, quebramos o protocolo. Os ouvintes participando, que a CBN tem dezenas de mensagens chegaram aqui, a gente não conseguiu ler todas, então vamos ter que agendar um outro dia, a produção já sinaliza, para que o senhor possa falar sobre o show rural de inverno que acontece em agosto. Eu acredito que vai ter tempo para a gente falar sobre isso. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Dilvo Grolli, presidente da Copavel, conversando conosco. Nós vamos agora com o comentário de Matheus Barros, depois o intervalo, em seguida tem o repórter CBN com as últimas notícias do Brasil e do mundo, e logo depois o CBN Paraná.